Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma do ensino médio entra na pauta de votações da semana.
Cientistas políticos defendem redução do número de partidos.
Punição para motoristas embriagados pode ser mais rigorosa.
Boa noite. O motorista embriagado que causar acidentes fatais pode ser condenado a até 8 anos de prisão. O objetivo do projeto, que está em análise na Câmara, é reduzir o número de mortes no trânsito. Saiba mais sobre o texto na reportagem da Rádio Câmara.
A Câmara volta a analisar a proposta que aumenta a pena para motoristas que causarem mortes no trânsito ao dirigirem sob efeito de álcool ou drogas. A proposta, já aprovada no Senado, altera o Código de Trânsito Brasileiro para aumentar a pena nesses casos para, no mínimo, 4 e no máximo 8 anos de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir. Atualmente, a legislação prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos. Com o aumento no tempo de reclusão, não será possível sua conversão para prestação de serviços ou doação de cestas básicas. No caso de lesão corporal, o motorista sob efeito de álcool ou drogas será submetido à reclusão de 2 a 5 anos. A autora da proposta, a deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, explicou que o projeto teve iniciativa popular e vai ajudar a reduzir o número de mortes no trânsito. Ela lembrou que, atualmente, o número de mortes no trânsito brasileiro chega a quase 50 mil por ano. Keiko Ota informou que metade desses acidentes é causada por motoristas embriagados.
O trânsito, ele é um sistema em que tudo e todos são interdependentes. E as ações de um interferem para a segurança do outro. E a fiscalização e a aplicação de penas é um dos caminhos, com ações específicas contra os fatores de risco, como excesso de velocidade, consumo de álcool, e também com ações mais permanentes e de longo prazo, com campanhas, porque não se educa somente pelo bolso. Prevenir ainda é o melhor remédio.
A proposta que amplia a pena máxima de 5 para 8 anos de reclusão para motoristas que cometerem homicídio sob efeito de álcool já foi analisada pelo Senado e, como recebeu alterações, deve ser agora analisada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Integrante da missão internacional que foi à Itália e à França com o objetivo de coletar informações para fundamentar proposta de um novo sistema de segurança pública no Brasil, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, destaca que as polícias dos dois países adotam o ciclo completo.
Segundo Hildo Rocha, o modelo se mostra eficiente com um alto índice de elucidação de crimes. Ele esclarece que as informações coletadas na viagem serão apresentadas na comissão especial que estuda o assunto.
Como integrante da comissão especial que analisa a unificação das polícias civis e militares, Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, também esteve em missão oficial na Itália. Segundo o deputado, a polícia italiana funciona com o ciclo completo e o governo investe na formação tanto de praças como de oficiais.
A segurança pública em Minas Gerais passa por uma grave crise, segundo Laudívio Carvalho, do Solidariedade. Ele afirma que o governo estadual não cumpre a promessa de campanha de chamar os policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários e agentes socioeducativos aprovados em concurso público.
Justiça.
Em defesa da emenda apresentada pelo PDT ao projeto que prevê punição a juízes e promotores por abuso de poder, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, reitera que o partido não está criando nada de novo, pois apenas recomenda a punição para quem transgredir a lei. Ele critica a desinformação de parte da mídia e pede que jornalistas e formadores de opinião leiam com atenção o texto aprovado.
Entre as medidas anticorrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal, Pompeu de Matos condena a tentativa de restringir a concessão ao habeas corpus, que, segundo ele, só acontece em ditaduras, a possibilidade de usar provas ilícitas para condenar alguém e o teste de integridade dos servidores públicos.
Em relação a 10 medidas de combate à corrupção, Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro, se posiciona contra a anistia à prática do Caixa 2 e discorda de quem afirma que o texto aprovado na Câmara vai prejudicar a Operação Lava Jato. Ele observa que não é ético colocar a população contra os parlamentares e confundir a sociedade.
Francisco Floriano argumenta que as manifestações e o mal-estar que se instalou entre os poderes é pior do que qualquer resultado de votação, com efeitos negativos para o país, que passa por um momento de instabilidade política com repercussões na economia.
Política.
A democracia pode ter seus defeitos, mas no entendimento de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, ainda é o melhor sistema político que existe. Ao lembrar que ditaduras não permitem o diálogo na aprovação das leis, o deputado critica atitudes que agridem a democracia, como a invasão do plenário da Câmara.
Para Vitor Valim, do PMDB do Ceará, o legado social do PT após duas gestões à frente do Executivo são 12 milhões de desempregados. Ele acusa alguns deputados do Partido dos Trabalhadores de demagogos, já que, segundo o congressista, afirmam que a bandeira do PT é o compromisso com os mais pobres.
O líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC de Sergipe, sustenta que o governo Temer não pratica populismo e é visto interna e externamente de forma séria. O parlamentar cita como avanços da administração Temer a aprovação da PEC, que limita gastos públicos da União, e as mudanças do Super Simples.
Em audiência pública realizada na Câmara, cientistas políticos destacam que a redução do número de partidos é um dos itens essenciais da reforma política. Ouça mais detalhes na reportagem.
Na Comissão Especial de Reforma Política, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau, avaliou que a fragmentação partidária vem aumentando ano a ano na Câmara e que a legislatura atual é a mais fragmentada da história das eleições mundiais.
As consequências disso para a governabilidade, para a operação da Câmara dos Deputados, vocês sabem melhor do que eu. Eu acho que isso é um problema para a democracia brasileira.
Como solução, o professor propôs o fim das coligações entre partidos nas eleições para deputado e cláusula de barreira de 1,5% para a Câmara dos Deputados. Isso significa que só partidos que atingissem esse percentual mínimo de votos teriam acesso a cadeiras no parlamento. Para o cientista político, a cláusula de desempenho de 2% prevista na proposta de reforma política, recentemente aprovada pelo Senado, é muito elevada e teria efeito devastador para partidos médios e pequenos. A cientista política e professora da Unicamp, Andréa Marcondes, também defendeu a redução do número de partidos políticos no Brasil e apontou a instituição de cláusula de barreira como possível solução para o problema.
Muitos partidos não significa necessariamente mais representatividade. Se o eleitor tem 30 partidos para escolher, centenas de candidatos, essa escolha é muito difícil para ele. Ela afeta a inteligibilidade do sistema. E isso, ao invés de aproximar o eleitor do sistema político, que é uma característica desejável, ele afasta o eleitor do sistema político.
Para o relator da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Vicente Cândido, do PT paulista, a redução do número de partidos passa pela mudança do sistema eleitoral. Na visão dele, essa forma representaria uma triagem mais natural do que pela cláusula de barreira. Porém, o cientista político Jairo Nicolau acredita que não há força, energia ou consenso suficientes para mudar o sistema eleitoral ainda nesta legislatura. Segundo ele, nem mesmo dentro de cada partido há acordo sobre o tema. Na audiência, especialistas defenderam também cota de cadeiras para as mulheres no legislativo. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral Flávio Brito, hoje as mulheres não disputam as eleições em condições de igualdade com os homens, já que os partidos investem pouco nas candidaturas femininas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Saúde.
A empresa brasileira de serviços hospitalares promoveu um mutirão para a realização de atendimentos e cirurgias em 39 hospitais. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, elogia a iniciativa que beneficiou 3.500 pacientes do SUS com procedimentos médicos.
Felipe Maia explica que foram feitas 676 cirurgias, 876 consultas e 2 mil exames. Para ele, a mobilização da empresa significou uma grande oportunidade para tirar os doentes da fila de espera.
Direitos humanos.
O Supremo Tribunal Federal deve decidir esta semana sobre a descriminalização do aborto em gestantes contaminadas pelo Zika vírus, independentemente de qualquer diagnóstico de microcefalia ou do acometimento de outra condição neurológica. Alan Rick, do PRB do Acre, manifestou-se contra a legalização do aborto.
Alan Rick argumenta que autorizar o aborto em função de provável malformação do embrião, ainda que por razões declaradamente benevolentes, abre portas para para o aborto eugênico e para o controle preventivo de doenças por meio de práticas que atentam contra a vida.
Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, a Câmara sediou o seminário Direito e Autonomia às Pessoas com Deficiência. Rosinha Dadefal, do PT do B, de Alagoas, ressalta que o debate foi rico e que a Câmara ainda vai realizar várias atividades para discutir temas relacionados ao segmento.
Rosinha Dadefal destaca a importância dos encontros para o avanço dos direitos dos portadores de necessidades especiais. A deputada ainda se manifesta contra a ação do Supremo que pretende legalizar o aborto em grávidas infectadas pelo Zika vírus. Ela pede a mobilização da sociedade para impedir o aborto quando a justificativa for de que o feto nascerá com alguma deficiência.
Homenagem.
Antônio Sequim, religioso, fundador da Pastoral da Terra do Rio Grande do Sul, morreu aos 89 anos no dia 16 de novembro. Bongás do PT lamenta a perda e destaca a atuação do profeta da ecologia, como era conhecido junto a catadores de lixo e outros grupos desfavorecidos da sociedade.
Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, também registra o falecimento de Antônio Sequim. O congressista destaca o comprometimento do religioso com a educação popular e com as comunidades eclesiais de base, além da luta de Sequim pela democracia durante o regime militar.
Marco Maia, do PT Gaúcha, enaltece o percurso de Antônio Sequim e lamenta sua morte. Ele lembra o comprometimento do religioso com o povo mais humilde do país e ressalta sua luta pela conscientização das camadas sociais mais pobres.
Relações Exteriores.
João Campos, do PRB de Goiás, elogia artigo escrito pelo presidente do Hospital Albert Einstein, Cláudio Luiz Lotenberg, criticando a resolução da Unesco que nega o vínculo entre o Monte do Templo, em Jerusalém, e a religião judaica. Para ele, negar a conexão histórica de Israel com o Muro das Lamentações é fomentar o antissemitismo, além de uma propaganda torpe contra o povo judeu.
Economia.
O impacto da economia colaborativa sobre o mercado formal será tema de seminário a ser realizado na Câmara na próxima quarta-feira. Herculano Passos, do PSD de São Paulo, observa que, como o modelo econômico é novo, precisa de regulamentação e de uma legislação adequada.
Dados da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, mostram que o Brasil ostenta a maior taxa de juros no cartão de crédito entre os países da América Latina. Ivo Valente, do PSOL, lamenta os índices e afirma que a aprovação da PEC, que limita os gastos públicos, junto com a ganância das instituições financeiras, pioram a situação do povo brasileiro.
Projeto de Afonso Rando, do PP Gaúcho, institui a política nacional da erva mate. O deputado explica que a proposta visa equilibrar os elos da cadeia produtiva de um produto de relevância econômica para os três estados da região sul e também Mato Grosso do Sul. Ele observa que, além do tradicional chimarrão, cresce o consumo de chás e bebidas industrializadas em todo o país.
Votação.
Uma das prioridades da pauta de votações do plenário é a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. O texto é polêmico e já motivou várias ocupações de escolas no Brasil. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Duas medidas provisórias trancam a pauta do plenário da Câmara dos Deputados esta semana e devem ter prioridade de votação. A mais polêmica delas, e que pode ser colocada em votação na terça-feira, é a que traz mudanças no ensino médio. Em vigor desde setembro, essa MP gera divergências dentro e fora do Congresso Nacional. Chegou até a motivar a ocupação de mais de 1.000 escolas em todo o país. Entre as mudanças que a medida provisória 746 traz, está o aumento do tempo do estudante no colégio. E muda como esse tempo vai ser dividido entre as disciplinas. Atualmente, ao longo dos 3 anos do ensino médio, são 800 horas de aula e um currículo único para todos. A proposta é que aumente gradativamente até 1.400 horas, sendo pouco mais da metade de matérias comuns. As outras seriam de disciplinas relacionadas ao interesse do aluno. A ideia é disponibilizar 5 áreas para escolha. Para o presidente da Comissão Especial de Deputados e Senadores, que aprovou o texto que agora vai ao plenário da Câmara, o vice-líder do PSDB, Isalci, do Distrito Federal, a proposta é boa e é o primeiro passo para as mudanças urgentes que precisam ser feitas nesta etapa de ensino.
Os alunos hoje não têm nenhum interesse mais no ensino médio. Basta ver que nós temos quase 2 milhões de alunos fora da escola e na idade escolar. e apenas 18% dos alunos do ensino médio é que ingressa nas universidades. E o resto não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque nosso modelo é ultrapassado.
Já a vice-líder do PT, deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, discorda de vários pontos da proposta.
O grande desafio nosso, quando falamos em ensino médio, realmente ele precisa de uma reforma, mas é a qualidade da educação. E há uma série de medidas que estão sendo aprovadas com essa medida provisória que podem comprometer ainda mais, diminuindo a qualidade, que já é bastante questionável. E nós vamos para o plenário com ideias, com sugestões, mas também com a crítica e até o momento, se não mudar, com o voto contrário.
A outra medida provisória permite que o Banco Central compre material no exterior para fabricar notas e moedas. Outro assunto que deve ir à votação do plenário são as mudanças nos benefícios previdenciários. A proposta quer dar continuidade a mudanças que começaram a ser feitas por uma medida provisória que perdeu a validade por não ter sido transformada em lei ao longo de 4 meses. Entre essas ações estão o endurecimento na hora de conceder auxílio reclusão para a família de presos e um mutirão de perícias médicas para avaliar se quem recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez realmente deve continuar com benefício. Esse mutirão é usado como exemplo pelo deputado Zaratini, do PT de São Paulo, vice-líder da minoria, para justificar por que a bancada de oposição ao governo Michel Temer é contra a proposta.
Onde já foi feito, 80% dos beneficiários perdem o seu benefício. Então isso é um verdadeiro absurdo, é uma medida com o único objetivo de economizar, sacrificando as pessoas mais pobres que têm necessidade desse recurso. É uma maldade pura.
O líder do Democratas, deputado Paulo Nernei Avelino, do Amazonas, rebate.
Maldade é fraudar a Previdência. Maldade é não tapar os ralos da Previdência e fazer com que o dinheiro escoe por esses ralos.
Além das votações na Câmara, na terça-feira, está prevista também uma sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam para decidir sobre o mesmo assunto. Desta vez, estão em pauta 9 vetos presidenciais e mais de 30 projetos que liberam dinheiro além do que o previsto no orçamento para diversos órgãos públicos. Os parlamentares também devem terminar de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO traz as regras para o orçamento público do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Previdência.
Em entrevista hoje de manhã à Rádio CBN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a reforma da Previdência. Segundo ele, as mudanças vão permitir a retomada dos investimentos do setor privado no Brasil e garantir o equilíbrio das contas públicas.
Quando você discute esse tema, como ele é polêmico, todo mundo acha. O governo e o Congresso estão propondo a retirada de direitos. Mas acho que a sociedade hoje tem exemplos, como o próprio exemplo do Estado do Rio, onde a Previdência quebrou. Direito que a reforma é para garantir a solvência do sistema, que em alguns anos estará insolvente, eu não tenho dúvida nenhuma. E mais, quais seriam os benefícios de curto prazo? Redução da taxa de juros, porque o ambiente de confiança no país aumenta. Ela pode, com isso, garantir uma recuperação dos investimentos privados de forma mais rápida no Brasil, recuperando a economia de forma mais rápida para gerar mais empregos? Eu tenho convicção que sim.
Maia informou ainda que, assim que recebida pela Câmara, a reforma da Previdência será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada a admissibilidade da PEC, será criada uma comissão especial para debater o tema.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o aplicativo móvel #EuFiscalizo, disponível para smartphones e tablets. Com ele, você pode enviar sua manifestação em tempo real de onde estiver e contribuir com a fiscalização dos recursos públicos da União. Junto com a mensagem, você pode enviar evidências como fotos e arquivos em PDF. Além disso, é possível assistir vídeos sobre a atuação do TCU, conferir as notícias do blog, rever os programas de TV EuFiscalizo, tirar dúvidas e ainda visualizar um mapa interativo que permite localizar a unidade do TCU mais próxima de você. O aplicativo é gratuito e está disponível em www.tcu.gov.br/app e nas lojas App Store e Google Play. Baixe o aplicativo agora mesmo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.